Queridos irmãos e irmãs, Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela me amou muito, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu não sei quantos dos irmãos e irmãs já viveram uma profunda angústia da vida, de tristeza, a ponto de uma pessoa muito especial fazer diferença naquele momento em que você vivia aquela profunda angústia da sua alma. Quando me casei, eu e Glícia conversamos logo a respeito de filhos, e o nosso desejo era, logo depois de casado, ter filhos, não esperar muito tempo, e nós esperávamos muito e queríamos muito a chegada de uma criança. E logo no início do casamento, a Glícia engravidou. E pelo quarto mês de gestação, ela teve um aborto espontâneo, ela teve um sangramento em casa. Corri com ela para o hospital, morava em Campos, Rio de Janeiro, aqui no próprio estado do Rio, na cidade de Campos. Nosso familiar mais próximo morava em Cachoeiro, 140 quilômetros de Campos. Não tínhamos conhecido, morávamos há pouco tempo naquela cidade. Não tinha ainda amigos chegados naquela cidade, porque todos os finais de semana a gente ia para o Espírito Santo passar com os familiares. Por isso não fizemos laços de amizade nesse período. E quando estávamos no hospital, fomos para a clínica, entramos no consultório médico, e a médica fazendo a ultrassom, e o médico fazendo a ultrassom, e a minha dúvida em saber da criança como estava, se ainda estava viva, se não. E aí eu perguntei para o médico assim: como está, doutor, a criança? E de maneira muito seca, ele disse para mim e para a Glícia assim: olha, está morta. A criança já morreu. E aquilo foi como uma faca no coração, porque nós já havíamos comprado o berço, já havíamos comprado o guarda-roupa, já estavam montados em casa, já tinha fraldas, já tinha roupinhas, já tinha tanto sonho e tanta esperança na chegada daquela criança. E depois daquela palavra, eu cheguei para a Glice e falei assim: olha, eu vou em casa pegar roupa para você. Conversei com a enfermeira para que ficasse com a Glice, desse apoio para ela. Eu não tinha condições de dirigir. Peguei um táxi e até a minha casa. Fui no táxi e, chorando, o taxista não falou uma palavra comigo. Parou em frente à casa, onde o prédio onde eu morava. E eu lembro que, quando eu cheguei no prédio, tinha uma senhora na entrada do elevador, e ela só fez uma pergunta para mim: o que que aconteceu com você, meu filho? E ela estendeu o braço para me abraçar. Aquele foi um momento que eu agradeci tanto a Deus a vida daquela senhora, porque eu pude chorar no braço de alguém. Eu não sei se você já viveu uma situação em que não tinha ombro para poder chorar. E aquela foi uma experiência assim marcante na minha vida. E aquela mulher foi importante demais na minha vida, porque eu pude chorar no ombro de alguém, embora sendo uma pessoa que eu não conhecesse. Depois eu fui conhecer e saber quem ela era. Depois eu fui na casa dela agradecer o carinho dela e a atenção dela para comigo. Depois eu fui dizer para ela o quão importante ela foi naquele momento para a minha vida, para me amparar no momento de maior angústia que eu já tinha vivido em toda a minha existência. E descobri que ela era da Igreja Batista, e eu disse para ela: a senhora foi um anjo que Deus enviou para poder estender um abraço para mim. Esse texto, queridos, fala de uma mulher que vivia uma profunda angústia da sua alma. Esta mulher, ela não tinha nome. Ela era conhecida como... qual era o nome dela? Hã? Pecadora. Pecadora. E ela, interessante no texto, é que a gente não sabe o momento em que gerou no coração daquela mulher a necessidade de ir aos pés de Jesus Cristo. O texto, ele não fala o que aconteceu antes. O texto não fala se aquela mulher havia ouvido falar de Jesus Cristo. Alguém chegou para ela e falou assim: olha, para a sua angústia da sua alma, só existe uma pessoa que pode trazer paz ao seu coração, e essa pessoa é Jesus Cristo. Eu não sei se ela encontrou com alguém, e se foi alguém que disse isso para ela, e ela procurou saber aonde estava Jesus, e sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu, e ela corre para a casa de um fariseu, embora não sendo chamada, convidada para aquele jantar, ela entra, porta dentro da casa, e se debruça, e se joga ao chão, aos pés de Jesus Cristo. O texto não fala se essa mulher tinha algum familiar enfermo, num grau de enfermidade em que nenhum médico havia possibilidade de cura. Naquela época a medicina não tinha a cura para aquela enfermidade, mas o texto não fala isso para a gente, que Jesus Cristo curou muitas pessoas e talvez tenha curado um de seus familiares, e como gratidão a Deus por esta cura milagrosa, esta mulher se lança aos pés de Jesus. Não fala o motivo. Interessante também, queridos, que esse texto, ele não fala qual o pecado desta mulher. Algumas pessoas falam que seja algum pecado na área sexual, mas a verdade é que o texto não fala. O texto não afirma para a gente qual o pecado que esta mulher cometeu. E este texto, apenas Jesus Cristo, ele fala para esta mulher: estão perdoados seus muitos, muitos pecados. Não apenas um. Por isso, queridos, a gente pode dizer que esta mulher, ela retrata a história de muito de nós. Muito de nós. Retrata a nossa vida, porque a palavra de Deus fala que não existe um sequer que não tenha cometido pecado. Um sequer.
Ela retrata a nossa vida, ela retrata a nossa história. Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. E fariseu, ao receber Jesus Cristo, já se senta à mesa, já começa a se servir da janta, e essa mulher entra e se lança aos pés de Jesus e rouba toda a cena daquele momento e a atenção. Jesus Cristo, ele faz um paralelo entre aquela mulher, da maneira como ela o recebeu e da maneira como o fariseu o recebeu. Jesus Cristo chega para o fariseu questionando, sendo questionado por que aquela mulher estava ali, e Jesus chega para o fariseu e diz: olha, perceba como ela me recebeu. Você, ao me receber na sua casa, não me ofereceu água para lavar os meus pés. Ela, porém, com as suas lágrimas, lavou os meus pés. Você, ao me receber, embora sendo um doutor da lei, embora tendo conhecimento da palavra de Deus, embora sabendo que eu sou, de fato, Jesus, o Messias, embora você sabendo todas essas coisas, você não me recebeu com ósculo santo, mas esta mulher não para de beijar os meus pés. Você não me recebeu na sua casa com óleo sobre a minha cabeça. E este óleo era azeite, um material barato, um material que na época tinha muita quantidade, e ele deveria ter em muita quantidade na sua casa e poderia oferecer a Jesus Cristo. Mas você não ofereceu. Mas em compensação, ela me ofereceu alabastro com unguento, um dos perfumes caros na época e muito difícil de ser encontrado. Esta mulher, queridos, mostra para a gente um grande exemplo de alguém que queria estar na presença de Jesus. E eu gostaria de falar nesta noite sobre este momento em que esta mulher se chega à presença de Jesus e mostra para a gente que preciosas são as horas na presença de Jesus. Tem um hino que tem como título Comunhão Preciosa, hino de número 128, Nosso Inário. Ele fala o seguinte: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terriais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência esta triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho, em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Esta mulher, ela descobre esta preciosa hora na presença de Jesus, porque na presença de Jesus ela encontra acolhimento. Esta mulher encontra acolhimento na presença de Jesus. Ela que carregava no seu coração e carregava na sua vida o peso do seu nome, conhecido como mulher pecadora. Esta mulher que carregava o preconceito das pessoas no seu ombro, esta mulher que carregava sobre os seus ombros o descrédito, esta mulher que carregava no seu ombro o desprezo da sociedade, dos religiosos, mas ela sabia que diante de Jesus ela poderia encontrar o acolhimento, e ela é acolhida por Jesus. E o nome dela traz muito clareza a gente, porque para ser conhecida como todos, como uma mulher pecadora, era evidente que o seu pecado tinha se tornado público. Seu pecado tinha se tornado público, todas as pessoas sabiam do seu pecado. E como é difícil, queridos irmãos, a gente carregar no nosso coração o pecado já revelado, e quando a sociedade, ela nos conhece apenas pelos pecados que nós cometemos. As coisas boas que fizemos, todas elas são esquecidas. E o que as pessoas enfatizam geralmente é o quê? Os nossos erros. Ela nos faz ver o quão triste era a situação e quanto a gente vê pessoas, queridos, que trazem no seu coração pecados encobertos e que só entendem que o pecado ele vai ser pecado a partir do momento que o pecado ele vem à tona. Deus ele nos dá graça, Deus ele nos dá a sua palavra para nos chegarmos até Ele com um coração grato ao Senhor, com um coração sincero ao Senhor, pedindo ao Senhor o quebrantamento. E nós percebemos que Deus ele permite que alguns pecados eles venham à tona por algumas questões. A primeira dela, para que haja reconhecimento. Para que haja reconhecimento, Deus permite que em muitas vidas o pecado ele venha à tona, torne-se público, para que haja arrependimento dentro dos corações. Porque algumas pessoas trazem o pecado, escondem o pecado e só entendem que aquilo é pecado a partir do momento que o outro descobre que é pecado. Mas a palavra de Deus, quando conhecemos a soberania de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus, sabemos que Deus está em todos os lugares, sabemos que Deus conhece todas as coisas. No entanto, que quando o fariseu ele pensou... O fariseu, ele não falou, mas ele pensou, ele trouxe no seu coração um questionamento. Assim, olha, se Jesus soubesse quem é esta mulher que o tocou. E Jesus chega para ele e fala assim, olha, eu sei quem me tocou. Eu conheço o seu pensamento. Eu sei o que você pensou. Foi necessário que o pecado viesse à tona na vida de Adão. Adão achou que fosse esconder de Deus o seu pecado. E ele se esconde da presença de Deus. E Deus chega para Adão e pergunta, Adão, onde é que você está? Vem para cá, Adão. E Adão se esconde de Deus. Sim, Deus, estou com vergonha do Senhor. É necessário que haja reconhecimento. Mais do que reconhecimento, é necessário que haja arrependimento. É o exemplo do filho pródigo, quando ele comete todos os seus erros e ele cai em si, ele cai no arrependimento e ele se volta para o pai e ele declara para o pai, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Às vezes o pecado vem à tona, para que haja reconhecimento, para que haja arrependimento. Mas para que haja reconciliação. Reconciliação. Filho pródigo, ele traz para a gente esse grande exemplo. O pai, quando se encontra com ele, fala para ele, olha, tome um banho, mude a roupa, coloque um anel no dedo e vamos festejar, porque o meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi reencontrado. Porque em Deus encontramos acolhimento. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é graça. Sempre, queridos irmãos e irmãs, nós vamos encontrar no Senhor o acolhimento necessário para as nossas vidas. Porque lá em João capítulo 3, 16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe ninguém e jamais nenhuma religião vai ser capaz de mudar a essência de Deus. Que a essência de Deus é amor. A segunda coisa, porque encontramos em Deus acolhimento? Porque Deus não veio julgar. Versículo 14, capítulo 3 de João, ele fala, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para, capítulo 17, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ai de nós, se Cristo tivesse vindo ao mundo para julgar o mundo. Quantos fariseus, escribas na época, e este em especial, que estava com Jesus Cristo, esperava que Jesus Cristo olhasse para aquela mulher e condenasse aquela mulher por todos os seus atos. Mas Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo não faz o que a religiosidade queria na época que fizesse. Por quê? encontramos acolhimento em Jesus Cristo, porque Ele não despreza jamais os filhos e filhas que foram dados pelo Pai. João capítulo 6, versículo 37, fala assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não importa a maneira, não importa a condição em que essa pessoa vai estar com Jesus Cristo, não importa o tempo em que esta pessoa vai estar com Jesus Cristo, não importa nada na vida dessa pessoa, o que ela tenha feito na sua vida regressa, não importa o que ela tenha feito no passado, porque nada vai poder impedir esta pessoa de estar na presença de Deus, de ser acolhida pelo Senhor Jesus. Se essa pessoa foi dado pelo Pai, jamais. Ela pode ter até o nome de pecadora, de pecador. Pode ser conhecido por ter cometido o pior de todos os pecados. Mas ela jamais vai deixar de receber os braços de Jesus abertos, dizendo: vinde a mim, filho bendito do meu Pai. Porque todos os filhos a quem o Senhor entregou a Jesus Cristo, de modo nenhum, Jesus Cristo os lança fora. Jesus Cristo jamais pôde dizer para aquela mulher: assim, olha, saia da minha presença, porque você não tem moral, vida suficiente para estar diante de mim. Era o que o fariseu estava dizendo para Jesus Cristo. Mas ele não fez isso, porque Jesus, ele é um homem que coloca em prática com aquilo que ele prega. Jesus coloca mais uma vez as palavras em prática, as palavras ensinadas aos fariseus e aos escribas em Marcos capítulo 2, versículo 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Segunda coisa, queridos, preciosas são as horas na presença de Jesus, porque na presença de Jesus nós encontramos refúgio. Encontramos refúgio. Aquela mulher já estava cansada de ser nominada de pecadora. Ela já estava cansada de receber acusações. Ela já estava cansada de receber dedos de pessoas apontando os seus erros, mas ela encontra em Jesus o refúgio. Ela encontra em Jesus o refúgio, porque ela sabia muito bem a respeito de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele fala deste amor de Jesus Cristo, ele revela essas palavras no capítulo 8, do versículo 31 em diante: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E apóstolo Paulo pergunta, faz uma pergunta retórica, não que ele soubesse a resposta, mas ele traz uma pergunta aqui para a reflexão das pessoas da época e para a reflexão nossa hoje, quando ele pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabe, aqueles a quem o Pai deu? Ninguém pode intentar acusação contra esses eleitos de Deus. Por quê? Eles não têm pecado? Tem pecado. Porque eles não cometem erros? Cometem erros. Porque eles não são imperfeitos? São imperfeitos. Mas por que não pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? Ele vai falar: é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Esta mulher recebe a mensagem da graça. Este texto é o texto que revela para a gente a mensagem da graça. E é uma mensagem que a gente não está acostumado com ela, meus irmãos. A gente, humanamente falando, a gente não está acostumado com essa mensagem da graça de Deus. Sabe por quê? Porque para a gente ter graça, é necessária a presença de Deus no nosso coração. A pessoa sem a presença de Deus em seu coração é uma pessoa sem graça. Não sem graça que não tem graça, mas sem graça porque não tem amor. Sem graça porque é uma pessoa que não tem misericórdia. Tem graça, não tem graça, é porque é uma pessoa que olha para uma outra pessoa e acha que essa outra pessoa, por ter cometido A, B, C, D coisas, ela é incapaz de estar aqui na nossa presença. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Apóstolo Paulo vai ainda mais. Quem os condenará? Quem vai condenar essas pessoas? Se é o próprio Jesus Cristo, que é o seu advogado, quando o apóstolo Pedro vem falar desse assunto, João vai falar sobre esse assunto, evangelista João, ele fala assim: olha, filhinhos, nós temos um advogado. João, ele trabalha com a gente de uma maneira muito carinhosa, muito meiga, muito pastoral. Ele chega para a gente e fala: filhinho, se nós cometemos algum pecado, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Joaquim Barbosa? Excelente advogado, tá, hein? Melhor que ele. Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo há de descer. Hoje ele é o nosso advogado. Não tem causa que Jesus perde. Não tem causa perdida para Jesus Cristo. Ele, sendo seu advogado, não existe causa perdida. 100% de vitória. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que esse Jesus, que é o nosso advogado, ele há de voltar. Mas não mais como advogado. Mas como o quê? Hã? Juiz. Uma vez que juiz bate o martelo, meu irmão. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem fariseu, nem escriba, nem pastor, nem presbítero, nem ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor é o refúgio desta mulher. Ele se mostra refúgio, porque Jesus, ele acolhe o choro daquela mulher. Era uma mulher que não tinha onde chorar. Era uma mulher que não tinha a quem chorar. Era uma mulher que sabia dos seus erros. E ela então se debruça diante dos pés de Jesus Cristo e começa a chorar, porque sabia que Jesus era o seu refúgio. Jesus não ia chutar, ia enxotá-la, ia mandar sair daquela casa. Mas ele ia acolher aquela mulher, como ele o fez. O choro dela mostra para a gente que era um choro espiritual. Não era um choro de alguém que tinha perdido alguma coisa importante e por isso estava aos pés de Jesus chorando porque perdeu alguma coisa. Aquela mulher não mostra para a gente que ela havia sido contaminada com uma doença incurável e por isso ela estava sentindo muita dor e por causa da dor da enfermidade ela estava lá aos pés de Jesus chorando por qualquer tipo de dor. Sabe qual era a dor dela? A dor da alma, a dor que eu tenho que sentir, a dor que você tem que sentir. E se nós não sentimos essa dor, alguma coisa está errada. Porque a dor dela era uma dor que nascia no seu coração diante de uma insatisfação da vida em que ela levava. Era uma mulher que já não aguentava mais, não apenas ser chamada de pecadora, mas uma mulher que não queria mais viver como pecadora. E ela então vai aos pés de Jesus. É um choro espontâneo. Não era um choro empurrado. Não era um choro para poder manifestar aos outros que de fato estava querendo viver uma vida nova com Jesus Cristo, como muitos fariseus faziam, iam para a praça para poder orar em voz alta, para que os outros olhassem neles uma espiritualidade top. Ela não estava preocupada com isso, ela não queria se mostrar para as outras pessoas, mas ela queria que Jesus a visse e Jesus a contemplasse. Como eu disse para vocês, como aquela mulher foi importante na minha vida. Como aquele abraço foi importante na minha vida naquele momento. Como eu pude chorar no ombro daquela mulher. Não falei uma palavra sequer. Apenas chorei. Esta mulher não falou uma palavra. Apenas chorou. E era choro pelo pecado. E não apenas pela consequência do pecado. Davi, ele mostra para a gente esse mesmo sentimento. Quando ele peca, ele chora pelo pecado. E ele fala para Deus: Senhor, meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que é isso? Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. E se isso não acontece na sua vida, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Reveja em nome de Jesus, querido irmão. Porque como eu disse para vocês, esta mulher aqui não representa uma classe de pecadores. Porque não existe um pecado aqui, claro, é este pecado. Mas ela traz para a gente a história de todos nós. Ela então chega para Deus e fala: Senhor, meu pecado está sempre diante de mim. Davi não chega e não fala assim: olha Deus, eu estou aqui por causa de uma espada, eu estou aqui por causa do medo da consequência do meu pecado. Mas ele fala: Deus, o meu pecado está sempre diante de mim. E é um choro diferente de todos os choros. É um choro que traz uma consequência de uma alegria. É o choro que traz a consequência de uma leveza. É o choro que traz uma consequência de um lavar. Embora aquela mulher estivesse lavando os pés de Jesus Cristo com as suas próprias lágrimas, na verdade, aquela mulher estava sendo lavada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus estava lavando aquela mulher, purificando aquela mulher de toda impureza, de todo pecado, de todo peso, de toda culpa, de todo preconceito, de todos os dedos apontados. Terceiro e último lugar. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Porque na presença de Jesus nós encontramos mudança, transformação. Por vezes vocês têm ouvido aqui, tanto do Reverendo Everaldo, Reverendo Lucas, Reverendo Nelson, de todos os pastores, que esta mudança genuína que acontece no coração de todo crente é uma mudança que nasce de dentro para fora. É uma mudança espontânea, não uma mudança religiosa. Eu tenho que parar com isso, eu não posso fazer isso porque minha religião não permite, eu não posso fazer aquilo outro porque a minha religião também não permite, eu não posso fazer aquilo outro, senão eu posso ser visto por alguém e pode chegar aos ouvidos de... Sabe, não é essa mudança. Mas é uma mudança verdadeira, quando Jesus Cristo ele olha para esta mulher e depois de conversar com esta mulher, Jesus Cristo ele fala para esta mulher, a partir do capítulo, versículo 48, ele fala para esta mulher: perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Começa a purificação, a mudança na vida desta mulher. Esta mulher que era conhecida como... Como o quê? Jesus muda o nome dela. passa a ser qual nome? Hã? O que você acha? Maria? Joana? Ou perdoada?
Dali em diante, o nome dela é mudado. Passa a mudar o nome dela. Ao invés dela sair daquela casa ali, assim, ia lá, pecadora. E a partir daquele momento, todos olham para aquela mulher e falam assim, olha lá, a perdoada. A que obteve perdão na presença de Jesus Cristo. Jesus muda a história daquela mulher, mudando o nome daquela mulher. As pessoas não podiam chamar aquela mulher da mesma maneira como chamavam, porque aquela mulher havia sido perdoada.
Jesus, ele muda a história daquela mulher, porque era uma mulher perdida. Perdida. Mas ela passou a ser salva. No versículo 50, Jesus fala para aquela mulher, a tua fé te salvou. Jesus muda completamente a história daquela mulher, e não apenas a história terrena. Aquela mulher estava caminhando para morrer e viver eternamente na perdição, viver eternamente no inferno. Jesus olha e muda a direção do caminho daquela mulher. Não muda apenas o nome, mas muda a direção. Fala, minha filha, você estava indo num caminho largo e agora você vai para um caminho estreito. Um caminho estreito que nem sempre vai aguçar o desejo do seu coração. Esse caminho estreito que nem sempre vai satisfazer os desejos do teu coração. Mas esse caminho estreito vai te conduzir à salvação eterna, porque eu estou promovendo isso na sua vida. Ela não foi salva porque daí em diante ela começou uma nova história e foi uma mulher boazinha. Não. Ela foi salva porque Jesus falou para ela, sem saber o que ia acontecer depois daquele momento. Os irmãos, já contei algumas experiências para os irmãos, num projeto que eu tinha na escola, quando adolescente, chamado Alunos de Cristo. Eu fazia nas horas do recreio, e um colega meu, participando, ele chegou para mim e falou assim, Deus, preciso conversar com você. Eu falei assim, beleza, vamos, depois da escola, você me leva em casa, que estava de carro, estava a pé. Ele disse, não, eu te levo em casa. Paramos o carro em frente à casa onde eu morava, e ali ficamos conversando, ele da Igreja Batista. E começamos a conversar e eu fiquei ouvindo a respeito da história da vida dele. E ele falando, que olha Deus, eu vou surfar lá em Setiba, mas na verdade eu não vou surfar, eu estou fumando droga, eu estou viciado, eu estou, cara, não consigo viver mais. E começou a confessar pecado. E até um momento que eu cheguei, comecei a falar da graça de Deus, do amor de Deus, de um Deus que transforma, de um Deus que muda as histórias. E aí ele chegou e falou assim, Deus, isso pode acontecer comigo? Assim, lógico, Márcio. Lógico que pode acontecer com você. E eu falei assim, Márcio, vamos orar. Eu falei assim, faz uma oração, ora você. Eu disse, ah, não vou conseguir orar. Eu falei assim, não, disse, ora. Foi uma das orações mais lindas que eu já ouvi até hoje, de entrega. Alguém confessando a Deus a sua história, os seus fatos, aquilo que entristeceu o coração de Deus muitas vezes, e ele começa a narrar e falar, mas não aquela oração decorada, sabe? Não oração decorada, mas oração assim, Deus, eu estava em tal dia, em tal lugar, se assim, eu fiz isso, 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 Deus, eu quero pedir perdão. Deus, em tal lugar, se assim, no dia tal, na hora tal, eu fiz isso, eu quero te pedir perdão. E depois que ele terminou a oração, ele chegou para mim e falou assim, David, e agora? Se eu morrer agora, eu vou para o céu? Cheguei para ele e disse, Márcio, eu acho que se eu fosse Deus, cara, te aceitava tranquilamente. Depois dessa oração que você fez, cara, oração linda. Eu acho que se eu fosse Deus, eu te aceitaria no céu. Aí ele chegou para mim e disse, David, se eu tivesse um revólver aqui, eu ia pedir para você me dar um tiro na cabeça. Eu falei assim, ah, bonito você, amigão. Aí você vai para o céu e eu para o inferno porque te matei. Aí a gente não vai se ver nunca mais. Ele disse, não, rapaz, quero você no céu comigo, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas o medo dele, de sair dali, e cometer os mesmos erros. Mas aquele que o Pai me dá, aquele que o Pai dá a Jesus Cristo, Jesus não lança fora. Jesus não recebe, acolhe, mas Jesus transforma. Jesus não deixa como éramos. Jesus muda a nossa vida, Jesus muda a nossa história. E isso que acontece nesta mulher, Jesus muda a direção dela. Aquela mulher que não tinha salvação, naquele momento Jesus fala para aquela mulher: olha, você é uma mulher salva, a tua fé te salvou. Não importa o que você vai fazer de agora para frente, mas eu sei que você vai ser uma nova mulher. E a última coisa, Jesus, preciosas são as horas na presença de Jesus, porque Jesus muda a nossa história, a nossa vida. Quando Jesus fala para aquela mulher: vai-te em paz. Uma mulher que entrou atribulada, angustiada, uma mulher que só tinha motivos para chorar na presença de Jesus. Mas é uma mulher que sai da presença de Jesus, não mais pecadora, perdoada, não mais perdida, mas salva, não vivendo no seu coração uma guerra, mas vivendo no seu coração uma paz. Não que os problemas dela tivessem acabado, não, não é. Jesus não está falando para ela o seguinte: olha, seus problemas acabaram, seu filho vai ser o melhor filho da escola, estudioso, obediente, e teu marido vai te amar como nunca, a tua faxineira vai ser a melhor faxineira, a sua conta bancária vai ser a top, você nunca mais vai ter problema, nem enfermidade, nem gripe, pode ficar perto de gente gripado, com imunidade baixa, que nem assim você vai pegar gripe. Mas Jesus fala para ela: olha, não fique em guerra. A mulher que entrou sem paz, angustiada, Jesus fala com ela: vai-te em paz. E o que mais me impressiona nesse texto, queridos, é que esse mesmo Jesus está aqui. Sabe da nossa vida. Sabe quantos de nós estamos nos pés de Jesus sem dizer uma palavra? Não sei se você já viveu isso, eu já vivi isso. Em alguns momentos da minha vida eu sei o que é isso. Sabe o que é você dobrar o joelho e chegar diante de Deus e não ter uma palavra para dizer? Só chorar? Às vezes não é nem por você. Às vezes por familiares seus que te levam a dobrar o joelho e você não ter o que falar para Deus e só chorar diante de Deus. Eu não sei se você já sentiu isso, mas Jesus, ele colhe as nossas lágrimas. Jesus, ele colhe. E o que mais me impressiona nesse texto e me impulsiona a viver o cristianismo, sabe o que é? É que se essa mulher estivesse viva hoje,